Projetos da Semana. Novas propostas e matérias que chegam ao Senado.
Olá, eu sou Samara Sadek e você está agora com Projetos da Semana.
Eu sou o Pedro Henrique. Vamos falar sobre o que foi apresentado nessa semana aqui no Senado.
A gente destaca alguns temas, mas o texto completo dos projetos está no site do Senado e ao final do programa a gente dá mais detalhes de como acessar o texto e participar desse processo.
Números da Semana.
Nessa semana, nós tivemos 9 projetos de lei do Senado, 2 medidas provisórias e 4 projetos da Câmara dos Deputados. Mas na lista geral, que teve 59 itens, você também pode encontrar os requerimentos apresentados e outras matérias, como resoluções, projetos do Congresso e indicação de autoridades, que têm que ser votadas pelo Senado. Mas a gente se concentra aqui no programa, no material que altera ou aprimora leis. Então, vamos lá.
Começamos falando sobre o projeto de atualização do Código da Aeronáutica. Essa semana ele foi apresentado depois de 10 meses de trabalho de uma comissão de 25 especialistas. E a partir desse texto básico, entregue pelos especialistas, o Senado vai criar uma comissão especial, formada agora por senadores, que vai começar pelas sugestões propostas por esses especialistas.
São elas a adoção de um novo modelo de tarifas, a regulamentação do uso de drones, maior apoio a familiares de vítimas de acidentes aéreos, punição rigorosa aos passageiros que não respeitem as regras de conduta nos aviões e o fim da indenização por cancelamento ou atraso de voos.
O novo código vai precisar encontrar um equilíbrio entre a modernidade e a proteção de direitos tanto das empresas quanto dos clientes. Vamos ouvir a opinião do advogado Georges Ferreira, que presidiu os trabalhos da comissão de especialistas.
Não significa que ele seja um código ruim, muito pelo contrário, ele funciona, ele está sendo empregado, tá? Temos uma aviação segura no Brasil, mas obviamente depois de 30 anos foi constatada a necessidade da reforma do código, cuidar da figura, por exemplo, das concessões de áreas aeroportuárias e da concessão de linhas aéreas, que na verdade passará a ser a autorização de linhas aéreas, então são algumas novidades.
E vale ressaltar que toda essa discussão começou com a sugestão do senador Vicentinho Alves, do PR de Tocantins. Por isso, ele foi escolhido para ser o presidente dessa nova comissão. O senador falou um pouco sobre os temas que serão tratados no novo código.
O que significa, em outras palavras, um novo marco regulatório da aviação no país. O último código é de 1986, portanto, nós, de lá para cá, muita coisa já ocorreu na aviação do nosso país, em todos os aspectos. Por exemplo, o uso do espaço aéreo. Em 1986, nós não tínhamos ultraleve, não tínhamos drones, aviação aerodesportiva, e vai se regulamentar tudo no país, né? A tecnologia, os avanços das aeronaves, as leis trabalhistas, né, com relação aos aeronautas, tudo isso estará dentro do novo CBA.
Esse foi o senador Vicentinho Alves, falando do novo Código da Aeronáutica.
E o assunto agora é multa de trânsito. Na verdade, é para dar um basta às pendências no julgamento dos recursos administrativos de multas de trânsito. É o que pretende o senador Cidinho Santos, do PR de Mato Grosso, ao apresentar um projeto que altera o Código de Trânsito Brasileiro.
O código dá prazo de 30 dias para que as juntas administrativas de recursos de infrações julguem as contestações dos motoristas em relação a multas.
Só que muitas vezes as juntas extrapolam esse prazo, deixando o dono do veículo numa situação complicada, já que o certificado de licenciamento anual só é emitido depois de quitadas todas as pendências. O projeto tenta resolver isso, dizendo que se os recursos não forem julgados no prazo de 1 ano, as multas seriam canceladas.
Vamos trazer agora o projeto da senadora Rose de Freitas, do PMDB do Espírito Santo. Ela quer uma alteração na lei para garantir um auxílio maior para as mães que têm gravidez múltipla. A senadora explica que hoje a mãe ganha um benefício no momento do nascimento, mas a Previdência não leva em conta a quantidade de bebês nascidos. E o valor pago, muitas vezes, é insuficiente. Nós conversamos com a senadora, que fala um pouco sobre essa proposta. Vamos ouvir.
Na verdade, existe o benefício para cada criança nascida, né? É um auxílio que o governo tem. Ele é mensal durante o período da assistência da maternidade, pós-maternidade. Não está nem escrito na lei se, por acaso, a mulher perde o filho, se aquilo é devido ou não é devido. Quer dizer, faltam alguns aspectos dessa lei. Eu só me foquei em cima do fato da mulher ter mais de um filho, né? Aquele auxílio... um período que ela não pode trabalhar, se ela for uma autodidata, se ela for tiver um trabalho lavar roupa, ou ela é uma enfermeira que tem trabalhos domiciliares, ela fica impossibilitada de trabalhar durante o período, até pela necessidade que ela tem de dar assistência ao seu filho. Mas e quando ela tem 3 filhos? Nem redobra o tempo de licença, que era profundamente necessário, que nós estamos debatendo isso, mas pelo menos a questão do auxílio, ele tenha esse aumento para que a mulher, a família, né, aumente esse benefício para que possa atender aquela realidade que se apresenta pós-parto, que é ter mais de um filho.
Essa foi Rose de Freitas, do PMDB do Espírito Santo.
E agentes de segurança socioeducativos, quer dizer, que fazem o controle dos centros de ressocialização de menores infratores, podem ter direito de portar armas. O projeto do senador Hélio José, do PMDB do Distrito Federal, quer incluir na lei do Estatuto do Desarmamento algumas situações de exceção, para que esses profissionais possam portar armas quando estiverem de folga ou em serviços externos.
Para Hélio José, muitos desses seguranças e suas famílias sofrem ameaças de jovens infratores e precisam se proteger. Mas o projeto mantém a proibição do uso de arma dentro dos centros de ressocialização, por ser um ambiente em que muitos menores de idade estão internados.
Outro assunto que está num projeto desta semana é incentivo para o estudo em nível superior de pessoas idosas. O senador Eduardo Amorim, do PSC de Sergipe, quer garantir a elas as vagas que ficam ociosas nas universidades públicas. E Amorim disse que já conversou com várias pessoas acima dos 60 anos que demonstram vontade de reiniciar os estudos, mas encontram muitas barreiras.
Eu tive a oportunidade de conversar com algum desses grupos e percebi realmente a vontade de querer fazer. Agora, eles procuram preencher, mas existe uma burocracia muito grande, um obstáculo muito grande. As vagas, elas ficam ociosas. O Estado gasta e sem que ninguém utilize curso de economia. E ficam lá ociosas, ou seja, o professor, ao invés de dar uma aula para 30, 40 alunos, ele dá para 20, dá para 15. Então, a proposta realmente é incluir, dar possibilidade. As vagas existem, elas não estão sendo ocupadas. E por que não dar para as pessoas que já têm uma certa idade, que já se aposentaram, quem sabe depois poderão continuar contribuindo, qualificando e preparando os jovens.
Esse foi Eduardo Amorim, do PSC de Sergipe.
E como foi destaque no noticiário dessa semana, chegou ao Congresso o pedido de ajuda financeira para que o Estado do Rio de Janeiro pague as despesas com os Jogos Olímpicos, especialmente as que têm a ver com segurança.
O socorro veio com a edição da medida provisória que destina cerca de 3 bilhões de reais ao Estado, que alega perda de receita com a queda de arrecadação do ICMS e com o pagamento vindo da exploração do petróleo. A medida provisória já está valendo, mas ainda tem que ser aprovada na Câmara e no Senado.
E mais uma medida provisória, editada pelo governo, chegou ao Congresso nessa semana. Ela facilita a privatização das empresas estatais que geram e distribuem energia para o país.
As regras nos contratos de licitação foram alteradas para acelerar a venda das companhias. Só serão analisados, por exemplo, os documentos de habilitação apresentados pelos concorrentes com a melhor proposta de compra.
Quem vencer o processo poderá explorar o serviço por 30 anos. E as penas para as empresas que descumprirem regras de qualidade foram aliviadas, com mais tempo de negociação.
A medida provisória ainda limita em 3 bilhões e 500 milhões de reais o dinheiro que a União pode repassar à Eletrobras. E essas duas MPs, tanto a que dá ajuda financeira ao Rio de Janeiro, como essa que facilita as regras para privatizar as empresas de energia, precisam passar por uma comissão mista de deputados e senadores e têm que ser votadas tanto na Câmara como no Senado.
Esses foram os destaques do Projetos da Semana. A gente lembra que os textos completos dessas propostas estão no site do Senado. O caminho é por atividade legislativa e projetos e matérias.
Não podemos deixar de divulgar também a ferramenta Ideia Legislativa, que está no portal E-Cidadania. Esse é o caminho mais curto para apresentar ideias que podem virar projetos de lei.
E ainda, existem outras formas de participação no portal. Você pode dizer se gostou ou não de um projeto com a ferramenta Consulta Pública. Todas essas ferramentas estão no portal E-Cidadania, que está lá no site do Senado.
É isso aí. Acompanhe o trabalho do Senado aqui na rádio, no seu computador, no tablet, celular, e saiba o que os senadores estão propondo para modificar ou criar leis para o país. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.
Até lá.
Projetos da Semana. novas propostas e matérias que chegam ao Senado.